Dois dedos de conversa.
Hoje vamos conhecer Francisca Vanzeler, responsável pelo programa Provas em Casa. A Francisca é um nome reputadíssimo na produção de vinhos, filha de Cristiano Vanzeler. Bom, por causa destas coisas da pandemia, eu adorava ter aqui a Francisca à minha frente, não é? Para já porque é uma mulher bonita e depois porque, enfim, é sempre melhor conversar com alguém que esteja à minha frente do que pelo telefone. Mas a pandemia não permite isso. A Francisca está provavelmente no seu escritório e eu aqui na RDP Internacional. Seja bem-vinda!
Olá, Miguel. Obrigada.
Bom, vamos lá então saber. Era impossível na sua vida ter outra ocupação que não fosse o vinho?
Era. Nesta fase da minha vida era impossível. Porque acho que tenho a sorte de ter encontrado uma verdadeira paixão e dessa paixão se cruzar com um caminho de vida muito natural, não é? Não só seguir nos passos do meu pai, como hoje em dia fazer parte de uma empresa que é a Aveleza e em que tenho oportunidades para continuar a crescer e a explorar um mundo do vinho que me dá imenso gozo.
Sim, diga uma coisa, o facto de ser filha de quem é inibe um bocadinho. Isto é um universo de homens, não é? Olha, lá vai a filha do outro. Dizem isso ou não?
Não, lá vai, quer dizer, lá vai a filha, lá vai o filho. Porque tem muitas amigas e muitos amigos. Sim. Que também seguem os passos dos pais.
Claro.
E eu acho,
claro,
que isto é um negócio onde estão ligadas famílias e que a continuidade é um processo muito,
claro,
importante.
Claro, olha, vou-lhe confessar uma coisa. Eu sou filho de ator, adorava ter sido ator. O meu pai não me deixou, percebe? Por isso, quando olho para o seu currículo, fico, uau. Conseguiu ir atrás da sua paixão. Explique-me lá, como é que foi que se apaixonou pelo vinho?
Desde pequenina, acho que tinha muito a ver com as companhias, o tipo de experiências e vivências que tinha em casa. Estava sempre a receber pessoas do mundo todo e há muita alegria à volta do vinho, há muitas conversas, há a experiência da vindima, esse tipo de trabalho, estar ligado à natureza. E quando se é criança, isso são memórias muito ricas e eu acho que isso me come imenso e sempre quis preservar essas vivências ao longo da vida.
E lhe pedir um favor, Francisca?
Sim.
É que se colocasse numa posição que tivesse mais rede. Eu estou a ouvi-la com som metálico, entende? E isso nós percebemos, mas não é bem nítido, não é?
Pois, eu estou a ouvi-la assim com um som metálico também. Daqui ouve melhor?
Está mais ou menos, vamos continuar. Bom,
está bem.
Mas, por exemplo, uma coisa é estar a viver num sítio onde se cheira a vinho, onde as conversas são todas à volta do vinho, mas provavelmente a Francisca gostava de brincar com as suas bonecas. Quando é que deu o clique para a minha vida é nos vinhos?
Eu brincava com as bonecas quando não tinha o Douro à minha frente, não largava as bonecas, mas o clique foi com 10 anos, eu estava a fazer eu acompanhava sempre o meu pai em provas de vinho. Claro que eu não provava os vinhos, não é? Eu cheirava os vinhos, mergulhava o dedo às vezes e provava com o dedo. Mas houve um dia em que o meu pai me desafiou a fazer um blend e eu era muito...
Que idade tinha?
Era pequenina, tinha 10 anos. Uhum. E foi nesse dia, e fazer um blend, só para explicar, é literalmente fazer misturas, não é? Com os lotes, e fazer misturas e depois cheirar esse lote final. E o meu pai disse, olha, está até parecido com o meu.
Bem, que orgulho, é? Que orgulho, não é?
Exatamente, e ao longo da vida, os lotes que tive a sorte de ir fazendo foram sempre um bocado parecidos com os do meu pai.
Uhum. Francisca utilizou aí um palavrão que provavelmente os nossos ouvintes não estão familiarizados, que é isso do blend.
Sim, é uma mistura, é misturar os lotes ou as castas que se têm disponíveis e depois definir a mistura ideal.
Uhum. Bom, apesar disso, de ser uma apaixonada pelo vinho e aos 10 anos ter feito a sua primeira seu primeiro blend, a Francisca acaba por se formar em marketing e acaba por utilizar o marketing para promover os vinhos. De que forma?
Eu vou fazer só uma pequena correção. Eu formei-me em História.
Uhum.
E depois tira-me.
Está outra vez cheia de cortes.
Francisca. Está-me a ouvir melhor agora?
Agora sim, diga.
Ah, é que eu estou em Lisboa, devia ter imensa rede. Mas tirei o curso de História primeiro, depois o mestrado em Jornalismo e finalmente uma pós-graduação em Enologia e Viticultura. E acho que o curso de História e o mestrado em Jornalismo que dá é uma aptidão de comunicação muito, muito importante, não só em entender e analisar circunstâncias diferentes, e acho que as culturas aqui são muito importantes, perceber o mundo através de várias ópticas, como também poder transmitir uma ideia de uma forma bastante eficiente. E os vinhos têm muito esta ideia de contar as histórias, de tentar explicar um processo que até é bastante complexo, não é? Que as pessoas a partir não veem o que é isto, as fermentações e de processos um bocadinho mais complexos, e transformar isto em histórias e em uma conversa apelativa, uhum. Ou seja, que comunique mais qualquer coisa.
Eu fiz esta pergunta porque acho que grande parte de alguns vinhos que se tornaram muito populares tem uma dose gigante de marketing por trás, de alguma forma os apoia, não é? Onde eu quero chegar é que, para além daquilo que chega ao consumidor, há uma importância gigantesca a forma como se promove os vinhos.
Sim, sem dúvida. E os vinhos têm que nos transmitir emoções. Uhum. E acho que hoje em dia eu trabalho numa empresa que tem uma marca que é Casal Garcia e que tem um jingle muito conhecido, que é Haja Alegria, Haja Casal Garcia, por isso há uma emoção conectada com a marca, que é a alegria. E isso já é indivisível em qualquer parte do mundo, que esta marca tem alegria associada.
Sim.
E por isso o marketing, nesse sentido, é fundamental, porque temos que conseguir transmitir emoções.
Pois, e há aquela música dos 10 Pissiga. Venho uma garrafa de Casal Garcia para eu provar mais a Maria. Bom, agora tem uma nova iniciativa chamada Provas em Casa. Que iniciativa é esta?
A iniciativa veio fruto do confinamento. Nasceu a 16 de março. Eu fui para casa a 12 de março. E a 16 de março lancei este projeto, que é no Instagram. Muito na ótica, isto é preciso contextualizar, que eu tornei relações públicas da Aveleda ao dia 1 de março, por isso desenhei um programa mais ou menos em 10 dias e de repente nada do programa de relações públicas se ia concretizar, porque parte do trabalho é receber pessoas e estar com pessoas e fazer exames. E então, como é que eu conseguia manter contacto com consumidores e com os chamados líderes de opinião e ao mesmo tempo passar conhecimento? Que as empresas de vinho acho que têm muito essa obrigação de conseguir comunicar com os seus consumidores. Então, as provas em casa é uma ferramenta de nós passarmos conhecimento sobre o vinho em geral, sobre o vinho em particular, falando de vinhos portugueses, em que se explica melhor cada uma das regiões, quais são as suas particularidades, o tipo de castas, os estilos de vinho, o que é que o nosso país, que é riquíssimo e super diverso, pode oferecer. E fazia isto através de sessões em direto, três vezes por semana. Quando deixámos de estar em confinamento, reduzimos isso bastante. Para neste momento estamos a fazer uma vez por mês. E o meu marido faz as ilustrações daquilo que eu falo, e por isso essas ilustrações depois são transformadas em motion graphics e conseguem passar a mesma mensagem de uma forma muito sucinta e muito fácil de entender.
No fundo, são pequenas formações que faz online, não é?
Online, exatamente.
Sim. Teve muita gente durante o tempo do confinamento ligada a esta iniciativa?
Sim, em direto nós chegámos a ter 140, 150 visualizadores em direto, que eu acho bastante. E depois hoje em dia nós conseguimos ter noção de quem vê os nossos vídeos no IGTV. E chegamos às 2.500 visualizações, que também acho que é bastante bom. Toda a gente aprender o que lá está, já é fabuloso.
Bom, então, o que é que no fundo, estas aulas em casa, que ferramentas é que me dão para mim, que sou consumidor de vinho?
Acima de tudo, acho que a ferramenta principal é a confiança no momento de escolha. Porque os vinhos são um mundo muito diverso, há uma escolha muito alargada, e olhar para uma prateleira de vinhos pode ser algo até bastante intimidante e assustador, e as pessoas tendem a ir a algo que se sentem muito confortáveis a escolher, ou seja, marcas que já conhecem ou vinhos que já provaram, ou então vão por sugestão. E depois há o próximo nível, que é ir através do conhecimento. Por isso, talvez nunca se ouviu falar da casta Alfrocheiro, e de repente nas provas em casa fica-se a conhecer a casta e as características da casta, se calhar isso abre a oportunidade de ir provar um Alfrocheiro, por exemplo.
Sim.
E no fundo é isso que esta plataforma pretende, é dar a conhecer o vinho para que as pessoas tenham mais confiança no momento de escolha.
Cada aula tem uma temática diferente?
Sim. A próxima, posso já adiantar, é sobre os solos, literalmente como é que
Não tem vinho na próxima aula?
Não, mas como é que o terreno influencia o vinho? Como é que falamos tanto em solos às vezes neste mundo, e isto é uma característica um bocadinho abstrata, ou pode ser, e assim, vamos especificar.
Diga-me uma coisa, para quem não sabe, sobretudo nós estamos nesta altura a falar para a grande comunidade portuguesa espalhada no mundo, como é que nós podemos participar? Sabemos já que acontece no Instagram, não é? Como é que podemos participar? Isto tem hora marcada? Como é?
Tem. Neste momento nós vamos, muito através da flexibilidade que eu própria tenho pelas exigências profissionais, naturais, que vão surgindo, mas nós avisamos logo no início da semana quando é que é a próxima sessão e começamos a fazer divulgação da próxima sessão. A próxima sessão vai ser 4, 5, 6, 7 de janeiro, por isso quinta-feira, 7 de janeiro, às 7h30 da tarde.
Sim, como é que se chama a página?
Provas em Casa.
Provas em Casa. Muito bem. Parabéns por esta iniciativa. Vou começar a espreitar. Diga-me outra coisa, vamos falar agora sobretudo do vinho português. A pergunta que lhe faço é, que estamos sobretudo a falar para os portugueses espalhados no mundo, está definitivamente na moda?
Está definitivamente na moda e eu tenho um dia recentemente, anteontem, um artigo das perspectivas para 2021. E Portugal é um dos chamados hot new things. Nós somos sempre considerados algo novo e Portugal tem isso de incrível, que é que nós temos ainda essa característica da novidade e algo por descobrir, e no entanto estamos cheios de tradição e de história e de algo que nos legitima muito na produção do vinho e que nos liga às outras grandes regiões históricas do mundo, como em França, ou Itália, Espanha, etc. Mas dá-nos a coisa mais sexy do novo mundo, entre aspas, como a África do Sul, ou como os Estados Unidos, que despertam curiosidade. E por isso acho que é neste caso é um bom blend dessas duas características.
Sim, estamos competitivos nesta altura. Podemos competir com os outros mercados que já estão, se calhar, implantados há mais tempo?
Sim, há uma coisa boa do vinho, tem a ver com a experimentação, mas acima de tudo, Portugal, nós portugueses, os produtores portugueses, profissionalizamos muito este setor. Ainda há muito por fazer, mas muito fez nos últimos 20 anos, e falando em concreto numa região que me é mais particular como o Douro, mas hoje em dia também muito visível no vinho verde, que é conseguir produzir vinhos de várias gamas de preço, por isso conseguimos atingir vários tipos de consumidores e em que a qualidade é indiscutível. E, em termos de qualidade, conseguimos competir com as regiões muito mais estabelecidas ou reconhecidas no mundo e ainda assim oferecer uma gama de preços muito alargada. Acho que só o bom e barato também não é positivo para Portugal. Nós temos também conseguido oferecer o exclusivo, o único, o distinto, e isso consegue-se fazer não só pelo vinho do Porto, os vinhos da Madeira, como os vinhos do Douro, como os vinhos muito particulares do vinho verde, e isso continua-se a produzir e a diversificar e a encontrarmos os nossos nichos à volta do mundo.
A Francisca, paralelamente, e já aqui falou, trabalha para a Aveleda, para além do Casal Garcia, qual é o portfólio da Aveleda?
O portfólio da Aveleda, para surpresa de muitos, mudou muito nos últimos 3 anos. Era muito focado em Casal Garcia e na marca Quinta da Aveleda, que hoje em dia é só Aveleda, nos vinhos verdes. Hoje em dia inclui também a Quinta Val da Ana Maria, e daí eu pertencer à Aveleda, porque a Quinta Val da Ana Maria pertencia aos meus pais. Temos uma quinta no Algarve, que foi uma grande inovação para a empresa e tem sido uma descoberta fabulosa, que se chama Vila Alvor. E este ano, já arrancar no início do ano, vamos lançar na Bairrada a Quinta da Agueira.
Sim, o Casal Garcia é de longe a marca mais representativa. Gostava de saber se estão também representados internacionalmente e em que mercados?
Nós estamos presentes em 70 países. Os principais países são Brasil, Alemanha, Canadá, e Estados Unidos, obviamente. E grande parte dos Estados Unidos. Aliás, Casal Garcia é a marca líder de vinhos brancos portugueses nos Estados Unidos, que é um grande feito.
Sim.
E este ano, aliás, atingimos em.
Consegue explicar porquê?
O que eu não percebi.
Consegue explicar porquê?
Tem muito a ver com a característica do próprio vinho, que é um vinho que é muito apreciado, um vinho branco, que é muito fácil de apreciar, muito frutado, muito, tem aquela parte do gás, que as pessoas relacionam o estilo de vinho ao estilo de Casal Garcia, por isso é muito reconhecível. O grande trabalho que foi feito por uma equipa que nós temos lá baseada, que é um trabalho incansável de bater porta a porta e de fazer ligações com clientes, a força da marca, Casal Garcia é uma marca que tem mais de 80 anos e por isso é uma marca muito implementada, e acho também o que ela representa, não é? O facto de representar alegria e de estar inserida, claro, em momentos de consumo em que as pessoas se revêm.
Aquela música que há pouco trauteei dos Despe e Siga ajudou de alguma forma a vender a marca?
Eu espero que sim. Os seus ouvintes hão de dizer.
Muito bem.
Sim, se os convenceu.
Bom, aquilo que eu lhe proponho agora é uma partida de ping-pong, é um jogo de palavras. Vou-lhe dar duas possibilidades. A Francisca escolhe uma delas, inventa uma terceira ou por simplesmente não responde. Vamos jogar?
Está bem, ótimo.
Os do Douro ou do Alentejo?
Douro.
Ao almoço ou ao jantar?
Sempre que possível.
A acompanhar uma conversa ou um queijo?
Eu prefiro a conversa.
Brancos ou tintos?
Eu acho que isso tem muito a ver com a conversa ou com as pessoas ou com os pratos em particular.
Barca Velha ou Pera Manca?
Quita Vala na Mariazinha da Francisca.
Produtora de vinho ou diretora de marketing? Ou jornalista?
Produtora de vinho.
Na vinha ou na adega?
Na vinha.
Em copos de prova ou tanto faz?
Não, isso aí para estar muito específica. Nem copos de prova, nem tanto faz. Acho que cada vinho tem que ter o seu copo.
Uhum. Costa ou Rio?
Boa pergunta. Eu sempre lá fora, no mundo.
Ping ou ponga?
O que não percebi?
Ping ou ponga?
Pera ou ponga?
Ping!
Ai, eu não percebo que eu não estou a ouvir muito.
Ping ou ponga, de ping-pong, ping ou ponga?
Ping-pong, pode ser os dois, ping-pong.
Diga-me só uma coisa, fiquei só com água na boca. A Francisca, todos os vinhos têm um copo específico para se tomar, é isso?
Sim, há várias empresas que desenvolvem copos específicos para os tipos de vinho. E é impressionante, por exemplo, fazer uma prova de copos com a Riedel, em particular, que eu já tive essa experiência, e provar-se até água. E como isso pode variar entre copos. E é muito importante, aliás, o copo em que se prova os vinhos.
Muito bem. Francisca Vanzeler, representando o programa Provas em Casa e também a Aveleda, muito obrigado por ter vindo à tarde da RDP Internacional.
Miguel.
Obrigado, boa tarde.